E aí, Vini, tudo bom?
Tudo bem, Cerradas?
Estamos de volta, dessa vez com a Sprint 90 do VSO. Vamos ver se dessa vez sai, né, Vinícius?
Ah, vai sair.
Tem que sair, né?
Tem que sair.
Pô, baita sprint interessante, com coisas muito legais e ela tá de rosca, mas vamos lá, né?
Vamos lá. E aí? Qual a grande feature impactante dessa sprint, Cerradas? Conta pra mim.
Eu vou contar porque assim, parece que colocaram em primeiro lugar lá, né, no Release Notes de propósito, né? Mas a gente tem sete novas novidades aí no VSO e a gente acredita que a mais legal delas, né, que mais vai gerar impacto para público, inclusive para quem não usa a ferramenta, é a possibilidade de adicionar dashboards, né, na home do teu team project, né? Porque até então a gente tinha o que a gente chamava de team overview, né? Que era aquele lugar na home que a gente podia pinar tanto contadores de queries de work items quanto charts de work items ou aqueles relatórios, né? De build, de sucesso e tudo mais. Isso foi muito melhorado, né? E eles estão chamando agora de dashboards. O que é isso? A gente pode criar diversas visualizações, diversas views do que está acontecendo no projeto. Né? Então eu posso ter uma view que mostra mais coisas associadas ao work items, eu posso ter uma que mostra alguns outros widgets, inclusive o widget é uma novidade dessa interface, né? Acho que é melhor a gente ir para a prática e a gente mostra tudo pro pessoal, o que você acha?
Vamos lá que eu estou curioso para ver.
Então vamos embora. Então indo aqui para a home do nosso VSO, né? A gente percebe uma novidade aqui no canto superior esquerdo, que é esse botãozinho de mais, né? O que que significa? Isso aqui é a capacidade de eu adicionar mais um dashboard além do overview, né? Todo team project ele vem já com um overview, isso daqui é um dashboard vazio, né? E eu posso criar mais dashboards para ter visões diferentes, né? Então, vamos começar do mais simples, vamos ver o que a gente podia fazer no team overview, que dá para fazer no dashboard hoje, depois a gente mostra as novidades, tá? Então, primeiro passo, eu tenho um dashboard aqui que já tem algumas coisas, isso que a gente chama de widgets, né? E aqui um work in progress, que é uma query, tá? Vamos criar então um novo dashboard. Então vou clicar aqui, vou digitar aqui o nome do dashboard, né? Sprint 90. Ele cria aí para mim um dashboard vazio, tá? A gente vai fazer algumas coisas aqui, mas antes vamos fazer o que a gente fazia antes. Então vamos lá para o work. Então, abrindo o Work aqui, a gente tem aqui no Backlog Explorer, vamos olhar em queries aqui. Se a gente já tem alguma query que a gente pode criar, pinar ela e criar, né? Então, se eu tiver Shared Queries aqui, vamos pegar aqui o que tiver. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, vamos criar uma query nova, né? Vamos chamar de Sprint 90. Vamos deixar sem critérios, né? Então, tem tudo aqui, certo? Então vou salvar ela aqui, né, Sprint 90 Work Items, né, tá em Shared Queries ali. O que eu posso fazer com ela? Né, eu posso fazer algumas coisas. Primeiro, eu posso dar um botão direito, né, ou clicar na setinha ali, aí eu vou ver o item aqui Add to Dashboard. Então eu já vejo aqui, repare, dois dashboards, o overview que já tinha e o Sprint 90. Vou adicionar o Sprint 90 aqui. Vamos deixar assim por enquanto, não vamos voltar lá. Vamos criar também um chart dessa query. Vou criar um gráfico, aqueles clássicos de pizza, né? Vou agrupar por estado aqui o work item type. Vamos criar por work item type aqui, tá? E vou chamar ele aqui de Sprint 90 or with charts. E aí eu vou fazer a mesma coisa, olha só, aqui eu também posso adicionar os dashboards, então vou lá deixar na Sprint 90. Legal, né? Vamos ver o resultado disso? Então, se eu voltar lá para minha home, vamos ver o que acontece. Então eu tenho aqui o Sprint 90. Olha aí que legal. Então eu tenho aqui, né, o meu dashboard com os dois itens que eu adicionei lá através do Queries View, né, da aba Work. O que isso significa? Eu posso ter diferentes visões, cada um pode usar, né? Cada time ou cada subtime, cada grupo de pessoas pode usar diferentes visões sem um atrapalhar o outro. Então, carregou aqui, então vamos lá. Então a gente tem aqui agora o nosso dashboard. O que que é legal esse dashboard? Vamos lá para o overview. Opa, cliquei aqui sem querer. Vamos deixar ele carregar. O overview ele está mais completo. Vou mostrar uma coisa bem bacana do dashboard. Ele é muito customizável, tá? Então eu tenho aqui uma série de widgets que a gente chama, né? Eu posso montar esse dashboard do jeito que eu quiser. É só ir arrastando aqui. E eu vou brincando, fazendo meu Tetris aqui, né, Vini?
Opa!
Muito legal, né? Então, assim, é muito customizável nesse sentido de posição. Eu posso mudar, ele é bem leve aqui. Eu salvo automaticamente a partir do momento que eu arrasto, né? Então, esse é um ponto. Segundo ponto, eu posso adicionar um dashboard por aqui. Ou, se eu vier aqui no canto superior direito, eu vejo essa ferramenta. Posso clicar nela. Posso adicionar novos dashboards a partir daqui. Ou eu posso reordenar. Né? Se eu quiser que o Sprint 90 seja que fique em primeiro ali, eu deixo o Sprint 90 em primeiro. E aí está pronto aqui, né? Outro ponto legal. Imagina que aqui eu tenho um contador que assim, dependendo do número, eu quero que ele mostre de uma forma diferente isso para mim, né? Então, se você olhar aqui do lado do widget, eu tenho um botão de configuração. Então, se eu clicar nele aqui e clicar em Configure, eu posso fazer algumas coisas com ele, né? Eu posso mudar a query sem precisar ir lá no Work, né? Eu posso mudar a query que busca as informações desse widget. Eu posso mudar o nome, então posso mudar aqui para contador, por exemplo. E eu posso mudar a cor do background, por exemplo, se o número de Work Items for menor ou igual, por exemplo, a 70, ele vai ficar verde. E se tiver maior ou igual, por exemplo, a 80, maior que 80, ele vai ficar vermelho. Perceba que já mudou, né? Então, salvei. Então, isso significa que se eu mudasse a minha query aqui, né, se eu for lá e alterar a query para, por exemplo, não trazer product backlog, vamos ver se isso já altera para mim no dashboard. Então, vou adicionar a cláusula aqui, work item type tem que ser diferente de product backlog item. Vamos salvar isso aqui e vamos lá para a nossa home de novo. Pronto, já está verde. Então a visibilidade que isso me dá é muito grande, né? Então eu consigo ter uma gestão visual que a gente fala, né? Que ajuda muito na tomada de decisões rápidas e tudo mais. Ficou muito facilitado com essa nova funcionalidade de dashboard, né? Então, além de ter isso, eu consigo ter vários, né? Para ter várias visões diferentes. Muito bacana, né, Vini?
Isso, e se o pessoal viu aí também como o chart está em função dessa query também, que no momento que você criou tanto o contador quanto o chart, aí o chart também já deu refresh automático, tanto que ele não está mostrando mais nenhum product backlog aí tem na pizza, ficou bem legal.
Exatamente, os dois estão vindo da mesma query, né? E claro, tem o de sempre, né? Se eu clicar aqui, ele vai para a query que é referente, que é da onde ele busca essas informações. Não é verdade?
Como era já a experiência de uso anterior.
Exatamente. Muito bacana, né?
Muito legal.
É muito nice. Então vamos falar do próximo item, né? A gente falou de dashboard aqui, tem muito a ser explorado. Eu recomendo fazer diversas experiências com o dashboard, eu acho que ele tem muito a mostrar, tá? Inclusive, Vini, eu esqueci de uma coisa muito importante. Voltando aqui pro dashboard, olha como tem coisa nova, assim. É um item só que está no Release Notes, mas, cara, é muita informação, assim.
Acho que tinha que ser um release note só dele, viu,
Só
Serrano?
dele. Tem um ponto aqui que a gente não falou. Tem esse botãozinho mais aqui, né? Que é isso? É onde eu posso adicionar os widgets, de fato. Olha só. Então, eu já tenho no produto aqui, né? Eu já tenho alguns widgets prontos, olha só. Eu tenho um code tile para falar algumas coisas a respeito dos últimos commits, tudo mais. Eu posso mostrar informações através de Markdown, posso colocar links aqui, o Sprint Overview, né, que é para falar da contagem de itens para Sprint, né? E etc. Posso fazer um widget de time aqui para mostrar quem é membro do time e muito mais. Então, se eu clicar num widget aqui, clicar em Add, ele já vai lá para minha dashboard e já mostra informações em tempo real. Muito legal, né?
Sensacional.
Acho que agora a gente falou tudo dessa funcionalidade, não é?
Ah, eu acredito que não, mas vamos deixar o pessoal explorar, né?
Vamos nessa. Então, falando do segundo item, o pessoal melhorou a experiência para trabalhar com pull requests para quem usa repositório Git no VSO. Tá? O que isso significa? Eles mudaram a forma de filtrar, basicamente a forma de filtrar os pull requests, né? Ver os pull requests que são meus, que foram ou criados por mim, que estão com outra pessoa, ou que estão para o meu time. Basicamente, mudou a experiência de navegação dos pull requests lá. Então, vamos ver como é que isso funciona. Né? Então, se eu vim lá para o meu code do meu VSO, eu tenho aqui a minha aba code, eu tenho essa abinha aqui, pull requests, né? Que é onde eu faço lá a gestão dos meus pull requests que estão dentro do meu projeto. Então, o que que isso significa, né? Se a gente olhar aqui, olha só, eu tenho os meus pull requests, e se o time tivesse mais, né, eu poderia mostrar todos os pull requests aqui de time. Então, né? Eu tenho todos os. Se eu tivesse mais aqui, se eu tivesse pull requests que não são meus, eu veria aqui, poderia trabalhar neles, né? Posso filtrar por status, né? Se são os pull requests ativos, os que já foram feitos, os que foram abandonados, né? Ou filtrar aqui também, né? Se estão atribuídos para o meu time, para mim, ou se foram criados por mim. E além do mais, né? O acesso direto aqui ao pull request, a gente acessa, eu vejo a origem e o destino de forma fácil aqui, né, na interface, né? Então fica bem mais fácil de eu fazer a gestão, né, dos pull requests dentro do meu repositório do meu time, né? Vamos só ver aqui a tela. Eu posso, é aqui que eu posso alterar o status do pull request, posso adicionar comentários, referenciar work items através do link, que é uma funcionalidade que a gente falou há bastante tempo já, né? E aqui completar o pull request ou abandonar. Ficou bem amigável, né, Vini?
Sim, a experiência, o histórico, a organização melhorou bastante das versões anteriores. Ficou bem bacana mesmo.
Inclusive, eu acho que o que afasta as pessoas, né, os times de usar pull request, é justamente a dificuldade na usabilidade, né? Eu acho que está indo para um caminho muito bom.
Sim.
Beleza? Vamos voltar para o próximo. Esse é um assunto que eu gosto muito, né? O pessoal investiu em melhorar a experiência de testadores na interface web. O que que significa? Agora a gente consegue visualizar resultados de execuções manuais de testes, né? Isso era possível até então só dentro do Test Manager. Então, se eu quisesse ver o que que aconteceu, ver o print, ver o comentário do cara que executou o teste, por que que falhou, só dentro do Test Manager. Eu não tinha isso dentro do VSO. Então, agora a gente tem isso. Vamos entender como é que isso funciona. Então, indo lá para minha aba teste.
Você está navegando por todas as abas hoje, hein?
Hoje eu tô um navegante, meu amigo. Hoje eu tô navegante, rapaz. Então, se eu tô aqui na aba teste, eu tenho ali, ó, eu já aprontei aqui, né, Vini? Eu já criei um teste que está falhando, né? Eu já deixei pronto isso aqui para facilitar para a gente. Isso aqui são os meus casos de teste, como se eu tivesse na aba plan do meu Test Manager, né? Então, se eu ir para minha aba runs aqui, eu vou ver as execuções de teste, não é? Então aqui eu tenho as duas execuções que foram feitas para o teste case 173. Então ele fala que esse teste falhou, né? E foi uma interação manual. Então vamos abrir, vamos ver aqui. Aqui eu vejo um overview, né? Um sumário da execução do teste. Tá? E aqui eu vejo o test results. Então, se eu abrir esse cara, é aqui onde está a grande mudança, tá? Eu vejo os detalhes da execução. Então, eu sei aqui, ó, via interface web, que o passo 1 foi com sucesso, o passo 2 teve sucesso também, o passo 3 também teve sucesso, só que ele teve um anexo atrelado a ele, tá? Então, de repente, o testador quis dizer alguma coisa, ou quis mostrar alguma coisa, mesmo o passo tendo tido sucesso, né? E o passo 4 que falhou. Então ele tinha um resultado esperado aqui, né? E o comentário do testador dizendo que o anúncio deve aparecer se for match exato. E tem o print, que é a evidência, né, da execução do teste. E aí eu vejo os attachments aqui também, né? E aí eu posso fazer tudo como no Test Manager. Eu posso criar um bug, posso atualizar a análise desse teste aqui. E se eu tiver criado um bug associado, eu vejo o link aqui. Então a grande inovação é justamente essa possibilidade de eu analisar execuções de teste através da interface web, sem precisar abrir o Test Manager, que às vezes era custoso, dependendo da máquina do testador. Às vezes a gente ouvia que demorava um pouco para abrir e tudo mais, né? Então a facilidade de usar a interface web para isso é muito legal. Bacana?
Muito.
Gosto.
Essa funcionalidade também, apesar de eu falar que dashboard tinha que ser uma release só para ele, mas a funcionalidade de teste para a interação entre o desenvolvedor e o testador ficou bem bacana.
Ah, cara, é impagável. Isso aqui de você. Por exemplo, se eu quiser mandar isso daqui pro cara, eu pego esse link, copio e mando, ele já vai cair nessa tela, vai ver o resultado da execução do teste manual. Então, é muito legal, né?
E aí, Serradas, tá bom por hoje?
Cara, eu acho que eu tô satisfeito. Eu acho que agora eu posso passar.
Você me dá a permissão de falar um pouquinho, por favor?
Eu vou te dar permissão de escrito agora na Sprint 90.
Ah, muito obrigado.
Cara, vou te passar aí a tocha olímpica do VSO. Deixa eu parar de apresentar para você.
Tô com controle, hein? O comando é meu
Todo seu.
e só observe o que eu vou falar.
Só observe.
Continuando na parte de testes, e essa dica, na verdade, essa feature que eu vou explicar agora, recaía principalmente no pessoal que administra o TFS, né? E principalmente o pessoal que administra a base de dados do TFS, que todo mundo sabe que é SQL. Quem administra a base e vai verificando semana a semana, mês a mês o tamanho da base, a principal reclamação do pessoal era: nossa, beleza, a funcionalidade de teste é muito legal, eu gravo vídeo, eu tiro print, mas eu verifico que quanto mais gravação de vídeo em teste eu tenho, quanto mais print de teste eu tenho, eu preciso sanitizar essa minha base porque a base está crescendo substancialmente. Para quem administra o TFS até a versão 2013, qual que era a ferramenta possível para a gente limpar as execuções de teste? Primeiro, o próprio build tinha execução de teste, né? Que a gente fazia a política de retenção, mas para a parte de teste manual, para quem administra, a única ferramenta possível para fazer essa administração era o Team Foundation Power Tools, que lá dentro ele tinha uma opção chamada Test Attachment Cleaner. Então você conseguiria fazer a limpeza da execução dos seus testes. O que que o time entregou nessa feature? Uma linha de comando, agora é uma interface web. Então, para vocês verificarem como que acontece, isso é por Team Project. E a gente aqui vai vir em gerenciar o Team Project. E agora a gente tem uma aba teste. Ou seja, você faz a administração da limpeza da execução dos seus testes. E ele tem duas divisões bem claras aqui para vocês entenderem o que que a gente está falando. Primeiro, a primeira divisão de exclusão, a gente vai falar da execução de testes automatizados durante a build. A gente pode ter isso dentro da política de build, mas a gente pode ter uma limpeza automática do nosso Team Project. Então, a opção aqui é o quê? Você limpa a execução de testes, porque, por exemplo, o que a execução de 6 meses atrás de uma build pode me interessar? Às vezes não é muito interessante você guardar isso. Então você vai configurar aqui o seu Team Project fazendo o expurgo automático dessa execução de teste. Mas o que é mais importante salientar na limpeza de testes automatizados é o quê? Se aquele, por acaso, você reteve a sua build, faz de conta um exemplo. Ah, minha build, aquela build via Release Management entrou em produção. Então eu quero guardar para sempre aquele histórico. Então, se você teve o cuidado que aquela build que entrou em produção via Release Management, você fez a retenção da build como um todo, mesmo o processo de limpeza passando na data respectiva do seu expurgo, por a build estar retida, aquele seu teste nunca vai morrer, porque justamente pela retenção dessa build. Essa funcionalidade ficou bem legal. E também, e falando do outro tipo de limpeza da base, é o que realmente todo mundo pedia. É limpeza de dados referentes à execução de testes manuais. Então é basicamente limpar a execução de testes feitas através do Test Manager. Então a gente tem a mesma configuração aqui e a gente faz a digitação da data e só para deixar bem claro, isso aqui é em número de dias, né? Então você consegue fazer a configuração por Team Project. Isso é super importante salientar que essa configuração é por Team Project. Pode ser que você tenha um Team Project que você não queira deletar, um que você queira. Você pode falar que um é 90 dias, outro é 180. Deu para fazer essa configuração por Team Project. Ficou bem legal. E aí, o que você achou das erradas?
Cara, eu acho isso é muito útil. Eu já peguei situações, o pessoal fica me perguntando justamente sobre isso, de se vai ficar muito pesado ou não, se pode guardar ou não. E a facilidade de ser por Team Project, né? Eu acho que cada projeto pode ter sua particularidade referente a isso, então ajuda muito, né?
Isso. E só para dar o último pitaco sobre esse tema, a Microsoft escreveu um post só falando da retenção de teste result, né, que a gente fala. E aí você tem aqui simulado várias situações de como que você pode usar essa binha teste, inclusive já utilizando o Build vNext, que ele já tem uma política de retenção própria. Então aqui tem a descrição de vários cenários, fica aí como ponto de extensão do nosso vídeo, a leitura desse post, que a gente vai colocar o link para vocês. Vamos para o próximo item, Cerradas?
Simbora, meu amigo.
O próximo item, pessoal. Então, aqui a gente volta aqui. O próximo item, como não podia deixar de faltar, como toda a sprint entregue pelo time, é claro que tem uma melhoria na parte de Kanban. E qual que é a melhoria implementada nesse momento para a parte de Kanban? Então vamos identificar aqui. Vamos fechar essa aba aqui. Vou lá para a aba Work. Eu estou aqui no meu Product Backlog. Vamos colocar no full screen aqui para facilitar todo mundo. Então aqui a gente tem o nosso Product Backlog. Tem, por exemplo, o Work Item 174, 172. O que que o pessoal fez de entrega de melhoria de Kanban nessa sprint? Basicamente foram duas funcionalidades: a possibilidade de reordenação da task, a gente não está falando do Product Backlog, a gente está falando da task, a gente consegue reordenar a task dentro da visão de board. Então eu falo que essa task vem primeiro que essa. E está preparado, Cerradas?
Estou preparando.
A gente pode mover uma task para um outro Product Backlog.
Já reordenando.
Já reordenando. Então, eu falo assim: ah, mas você consegue visualizar alguns cenários errados que depois de fazer a priorização, depois de escrever as tasks, você tem que ser capaz de mover uma task entre Product Backlogs?
Sem dúvida, sem dúvida. Vejo direto. Podem ser histórias parecidas. E, cara, a tarefa ela foi colocada em uma, mas faz mais sentido, ela tá mais no contexto de outra história, né? Aí o cara tinha que ir lá, abrir a história aqui de origem, tirar o link, adicionar um link na história nova. Dava
Isso.
muito trabalho. Agora é
É
só fazer isso aí que você mostrou, tá ficando muito fácil trabalhar com esse negócio.
isso. Exatamente. Só para exemplificar, toda a história que o Cerrada falou, em uma ação eu fiz um delete link e um add link. Se você olhar no histórico, ele trocou quem é o pai. Basicamente, isso num mover de tarefa. A gente matou antes quatro ou cinco comandos que a gente tinha que fazer. Ficou bem fácil. Vamos para o próximo item, então. Extensibilidade de Orkita Inform. Se vocês viram o nosso vídeo da Sprint 88, que para mim a principal feature da Sprint 88 foi realmente O novo OrchidenFarm que o time de produtos está começando a demonstrar para a gente. Agora, se você começar a querer entender e querer criar novas customizações nesse OrchidenFarm, a Microsoft disponibilizou o SDK para a gente fazer essas customizações. E para quem tiver realmente interesse em trabalhar nas extensibilidades do TFS, a Microsoft já possui toda uma documentação de extensibilidades. E com certeza nesse link aqui que a gente também vai passar, a gente vai mostrar, vai estar tá mostrando para vocês como que a gente estende cada aba do Web Access. Eu quero estender o processo de query, eu quero estender o processo de backlog. Então tem toda uma documentação aqui. E aí já fica até como dica que eu e o Cerradas daqui um tempo vão preparar. Vale até a pena criar um vídeo só de extensões. O que você acha, Cerradas?
Eu acho fantástico, acho que vale muito a pena.
Ixi, tem bastante documentação, é REST API, então a gente consegue.
A gente pode deixar aqui a pergunta pro pessoal, né? Quem chegar até esse ponto do vídeo aqui, se quiser opinar se vale ou não, só mandar uma
Com
resposta pra
certeza.
gente aí.
Isso aí. E como última feature, o que vale a pena falar aqui é que, como eu acabei de citar, o novo OrchidenFarm foi disponibilizado na Sprint 88 e já tivemos alguns feedbacks e o time de produto já agiu em cima de um feedback. Qual foi esse feedback? Só para vocês entenderem. O pessoal estava reclamando que o campo status ele não estava muito visível dentro da tela. Então, o que que o time de produto fez? Ah, já que ele não está visível, agora fica ele é em formato aqui de uma combo, né? Você sabe que você consegue trocar os status, e o mais legal de tudo é que eles colocaram uma cor para cada um dos status. Por enquanto, essa cor não é configurável. Se você procurar as extensões, provavelmente você vai achar essa extensão para mudar a cor, mas eles já definiram cores padrões de acordo com o status. Então, ficou muito mais visível, já se consegue entender que antes era só uma label na primeira versão do OrchidenFarm. Agora, além da label, eles colocaram uma visualização de cor. A gente já tinha visualização de cor do tipo de Orc item, agora a gente tem uma visualização com o status do Orc item. Ficou bem bacana essa alteração. O que você achou, Cerradas?
Muito legal, eu acho que, querendo ou não, tá, tudo a gente vê que é focado em gestão visual, né? Aquela coisa
Isso.
de bater o olho e saber o que tá acontecendo.
É, o que eu achei mais legal dessa alteração não foi nem a alteração em si. E sim é o quê? Eles reconhecem, se você for ler o release note, eles reconhecem que realmente o status, que é um campo importante, não estava destacado, e ouvindo a comunidade, ouvindo as pessoas que usam, eles colocaram um destaque e colocaram até uma diferenciação, que seria uma cor para as pessoas identificarem aquele campo. Acho que ouvir as pessoas que usam o produto é a melhor maneira de deixá-lo melhor.
Ah, sem dúvida, muito bacana mesmo.
Então, com essa mudança, com essa transformação no OrchidenFarm, a gente vai encerrando a Release Notes, acabou. E a gente queria mais uma vez agradecer a audiência de vocês. Os nossos feedbacks têm sido super positivos. O canal está com uma visualização bem legal e a gente espera que o nosso intuito é contribuir e dar para vocês melhores experiências de uso e com certeza para que você, a cada release, a cada sprint entregue pelo time, você sempre esteja possibilitado de receber o feedback, receber o nosso vídeo e com certeza utilizar a ferramenta da melhor forma.
Exatamente.
Obrigado. E eu só estou esperando o Cerradas dar um tchau aí.
É só tchau?
Ah, fala o que você quiser.
Não, é só isso mesmo, é reforçar que agradecer o pessoal que está acompanhando a gente, os feedbacks e tudo mais, e dizer que é isso que mantenha o canal vivo, né? Isso que faz a gente continuar. E esperamos o pessoal na próxima.
Vamos despedindo, até a próxima. Tchau, tchau.
Valeu, tchau, tchau.